se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Ótimo. Bom, eu queria, desculpa te interromper, maestro, mas só pra gente poder, então, a gente já colocou em qual planície, em qual território que nós estamos para que a gente discorra a respeito desse processo de lawfare. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas antes, assim, só para me deixar mais claro a respeito de algumas coisas. Quando começa a fazer essa distinção de por que acontece isso, e fala-se, você citou a palavra elite. Eu costumo pensar com os pares que falta elite para esse país, para o Brasil. Eu não acredito que seja a mesma coisa para a Argentina, apesar de ter alguma semelhança. Quando eu digo falta elite, não é que falta mais elite, é que eu falto uma elite que seja uma vanguarda de pensamento, algo que não nos transforme apenas numa grande fazenda, como é mais ou menos o que acontece. E é por isso que até... Quero aproveitar o ensejo para dizer que eu, o produtor daqui, mais algumas pessoas do meu círculo, nós temos um jornal chamado América Profunda, que é em homenagem a uma obra de um filósofo realista argentino, o Rudolfo Cushi, que fala sobre a nossa pouca atenção às realizações que nós temos da nossa ascendência. Nós damos valor àquilo que a imigração europeia nos deu, mas esquecemos que gostamos da rua, criamos deuses, fazemos da rua nosso palco, nosso templo, criamos nossos líderes e fazemos deles nossos deuses, e assim, algo muito mais indigenista, muito mais ancestral. Enfim, o que eu quero colocar a todo esse processo é que me parece que a condicionante da qual você falava, ela é sempre econômica. Então, aluga-se uma economia para um Estado e tudo isso vem manipulado por um poder econômico maior que faz, assim, uma guerra de pistão mesmo, né? Ele pressiona e oprime, como é o caso do que os Yankees imperialistas fazem, né? Se não fosse assim, talvez a Bolívia ainda continuaria, se não fosse pela força do MAS, Álvaro Augusto Linera, também a gente está tentando se desvencilhar de tudo isso, porém isso continua. Então, aquela arquitetura que existia de ditadura bélica, presente em 50, 60 e aí na Argentina, no Uruguai e no Chile na década de 70, ela ganha um outro contorno, e esse contorno é sempre parecendo bacana. Enfim, a minha pergunta para você, falei muita coisa, o entrevistado de você, eu queria te perguntar, maestro, a direita é sempre bacana? Ou sempre se faz de bacana?
Na Argentina, há uma, como na maior parte dos povos, eu diria em todos os povos da América Latina, tem dois projetos em disputa. Na Argentina é muito claro que tem dois projetos de disputa, pelo menos desde o movimento peronista até agora, tem dois projetos políticos em disputa. Há um projeto político que é o da elite, e por elite eu estou entendendo a elite econômica, esses filhos de contrabandistas que financiaram uma campanha militar e exterminaram indígenas para ficar com as terras. Isso é a elite. Às vezes se pensa na elite argentina, é engraçado isso, como uma elite intelectual que ia para a Europa, então trazia as ideias. Três ou quatro iam para a Europa a estudar, os outros iam para cabaret, iam para os prostíbulos. Ou seja, não é que toda a elite, a elite argentina era uma elite intelectual. Esse não é o...
É uma falsa visão, né? É uma falsa visão que a gente tem. A gente acha que a elite lá é muito, muito mais intelectualizada, que tem muito mais, mas no fundo tem muito mais semelhança do que a gente imagina.
Alguns são intelectualizados, outros são filhos de gente rica que... Sim. Faz as coisas que fazem filho de gente rica, mas sim, nada,
nem goza, estuda. Goza, mas, simplesmente, né?
Então, há dois projetos. Um deles, que eles chamam daquela Argentina rica. Qual é aquela Argentina rica? é a Argentina que produz grãos, minérios e carne e exporta sem qualquer possibilidade de manufatura. Então é um modelo inglês do século XVII. Eles vivem na ideia de que a Argentina tem que... Argentina, Brasil... Se você vai ver quais são os produtos de exportação de América Latina, são produtos primários básicos com zero manufatura. Estamos em um modelo de político por parte dessas elites econômicas, não um modelo da década de 40, não, do século XVII. Esse é o projeto deles. Voltemos ao século XVII. Não é por acaso que tem essas ideias da terra plana e de todas essas bobagens que a gente escuta. Ou seja, é coerente com o projeto que eles têm, voltar ao século XVII. Essa é a ideia. Um país para poucos fazendeiros, uma grande massa de pobres e pronto, acabou, terminou. Há um outro projeto, que é um projeto de inclusão social, de independência, de justiça social, de soberania política e de independência econômica. E esses são os dois projetos em disputa. De um lado, a justiça social, a independência econômica, a soberania política com democracia, e do outro lado, um modelo agroexportador de base primária, que nos importa se temos democracia, tem ditadura, a democracia mais ou menos, não nos importa com esse detalhe. Então, esses são os dois projetos. O que acontece? Um projeto, o projeto popular, digamos assim, é um projeto que só tem força quando há uma mobilização popular constante, quando as organizações sociais têm um papel ativo. E é muito difícil levar adiante o movimento das organizações sociais e especialmente a unidade das organizações sociais. Não adianta ter coletivos, 450 mil coletivos de todos os tipos possíveis e não ter unidade política, porque é exatamente o que favorece a outro projeto. Quanto mais coletivos tenhamos que não tenham unidade política, melhor para o projeto agroexportador de produtos primários. Por quê? Porque o que eles têm em seu poder é o poder econômico. Então, com o poder econômico, eles antes mobilizavam tanques. Fizeram o cálculo na planilha de custos e perceberam que é mais fácil trabalhar com alguns setores do poder judiciário, da imprensa e algumas pessoas que podem influenciar. E a partir de aí, montar esquemas de judicialização. Mas esses esquemas de judicialização são articulados também com esquemas de comunicação. Se judicializa a política, mas também se comunica para irritar as pessoas o tempo todo, criar um clima de, não apenas de ruptura entre coxinhas e petralhas, não, é também tentar criar um clima de irritação de todo mundo, que todo mundo fique irritado, mal, com mal-estar, com sofrimento. Por quê? Porque esse modelo econômico de agora, além de ser um modelo econômico do século XVII, tem também um modelo comunicacional do século XXI. Eles não querem apenas a mais-valia, eles querem também que você perda a coerência, perca a sua razão, perca o sentido comum, enlouqueça. Não é por acaso que nós temos hoje sintomas como depressão, cansaço crônico, burnout, todos esses sintomas que você vê que não fazem outra coisa que romper os laços sociais e deixar o sujeito sozinho. Isso faz parte de um projeto de dominação. A ideia de que nós somos pessoas meritocráticas, que estamos aqui por mérito, faz com que você seja meu adversário ou meu cliente. O Estado seja quem me rouba o dinheiro porque tira meus impostos. E os partidos políticos sejam todos corruptos porque todos deviam dinheiro. Então, o que acontece? Eu fico sozinho. Todos ficamos sozinhos. E isso favorece a isso que nós chamamos de elite. Então, o que acontece hoje, Magal, como você me dizia, está sendo há vários anos, um processo de judicialização onde se coloca qualquer coisa como processo. E há alguns juízes que aceitam qualquer coisa como um processo. Há lugares onde você tem, por exemplo, provas e leva isso para a justiça. E alguns juízes relevam como que não aconteceu nada, não acharam relevante. Então, de algum modo, o lugar, o fio da balança passa por aí. Quando você tem casos de crimes concretos, o juiz, às vezes, alguns juízes olham para um lado. Quando você não tem nada, mas é preciso criar um escândalo, é o que se leva. Por isso, tem vários processos, e não só com a companheira Cristina Fernandes de Kirchner, sino com dezenas, eu diria centenas, de companheiros militantes. Este processo não é só contra Cristina. Este processo é contra todos os peronistas que aparecem defendendo o projeto de inclusão social, de justiça social, de soberania política, de independência econômica. Então, esse é o esquema de perseguição que nós encontramos. O que pode, se você quiser, podemos falar do caso concreto que saiu na mídia agora, inclusive.
Eu quero muito falar sobre isso, mas antes eu quero só, se me permite, eu quero só dar uma pausa. Eu quero agradecer o pessoal que está comigo, o pessoal que eu estou vendo por aqui, minha grande professora Ivana Paulatti, grande professora Carla Françoia, e tem uma pergunta que vem do Canadá, minha amiga Márcia Labati. Ela manda uma pergunta para você, professor. Ela fala o seguinte, vou pedir licença para falar as palavras dela. Daniel, você considera que essa infiltração que estamos vivenciando no sistema de justiça está relacionada ao movimento da extrema-direita, dos que se autodenominam tradicionalistas, fomentado pela filosofia de tipos como Olavo de Carvalho, Steve Bannon, Alexander Dugin? E também aproveitar da pergunta dela para saber se você poderia falar um pouco para o Brasil, para a gente, quem é o Javier Milei, se, não sei se ele se encontra aí, mas se puder, se houver o encaixe. Mas a pergunta da Márcia, obrigado Márcia pela tua pergunta, obrigado por estar acompanhando, obrigado a todo mundo que está com a gente, é sobre o sistema de justiça está relacionado ao movimento da extrema-direita que se autodenomina tradicionalista, fomentado por esses nomes que eu citei.
Faz a pausa?
Eu já fiz a pergunta, é isso. Agora
Não, pensei que ia fazer um intervalo agora.
Não, não, a gente vai tocar direto, desculpa.
Tá bom. Sim. Que já falamos meia hora, eu me empolgo com isso.
Não, a gente também está empolgado, né? Fala quando você quiser.
Eu, sinceramente, Magal, não sei se eles leem filosofia. Eu duvido que eles leiam filosofia. Me parece que é mais o efeito de alguns roteiristas que, de algum modo, recrutam algumas pessoas, eventualmente, em diferentes lugares, e depois tem os que entram na onda, nessa onda conservadora, de dizer qualquer coisa. O roteiro levado adiante por Stornelli, por exemplo, um juiz que morreu há um tempo atrás de um câncer na cabeça, era o mesmo roteiro que tinha sido levado adiante por Sérgio Moro, para dar uma ideia. Ou agora, o roteiro que é levado adiante pelo fiscal Luciani é o mesmo roteiro que é levado adiante por que foi levado adiante por Dallagnol.
Sim.
É o mesmo. Aí você diz, bom, é mera coincidência. Pode ser, são as mesmas frases. São as mesmas frases. Aí você diz, bom, mas pode ser coincidência. Aqui, lá. Em Equador aconteceu a mesma coisa. Aí minha mãe sempre diz que quando acontece uma vez é casualidade. Quando acontece duas vezes, mais casualidade. Quando acontece três vezes é tendência. E há uma tendência a se implantar um modelo, não? Um modelo que tem protagonistas e que são mais ou menos parecidos, não? E se repete esses modelos. Parecem feitos quase que pelo mesmo roteirista. Há uma tese de doutorado que eu quero destacar, que é de Ramiro Caggiano, da USP. Quando puderem, vejam Ramiro Caggiano na USP. A tese de doutorado dele é sobre os discursos de ódio na Argentina e em Brasil. E ele mostra documentalmente, empiricamente, como se utilizam as mesmas imagens, os mesmos textos, só que em vez de em português, em castelhano. Mas as mesmas coisas. É muita coincidência. Sei lá, eu não sou paranoico, não acho que vai vir alguém e me esfaquear ou coisas assim. Mas me parece que quando sucedem essas coisas, como você vê com Correa em Equador, com Lugo em Paraguai, quando derrocaram em poucas horas, me lembro.
Com Evo.
O que aconteceu em Honduras.
Com Evo na Bolívia.
Em Bolívia foi. Em Bolívia, se não há uma operação para retirar do lugar ao presidente ou vice, eles são assassinados. São assassinados, sem problemas, né? Então, me parece que há uma articulação política. As pessoas, assim como nos juntamos para organizar um jogo de futebol, outras pessoas se organizam para fazer uma passeata em favor do aumento de salário, outras pessoas se organizam para fazer dinheiro, outras pessoas se organizam para fazer política, em um bairro, em um estado, em um país, em um continente. É simples. Bom, isso responde a esse tipo de organização que houve, né, que sempre houve na América Latina. Então, me parece que o que nós temos é um modus operandi que aparece constantemente com o mesmo tipo de elementos judiciários, mediáticos, né? Eu acuso a Felipe Magal de uma fonte anônima de ter desviado 40 milhões de reais de uma obra pública de Marechal Cândido Rondón que teria feito um primo dele por causa de... E aí aparece no Jornal de Paraná, Felipe Magal suspeito de corrupção. Como se montam as operações judiciárias? Alguém da justiça levanta o titular, levanta a notícia do jornal. Se fazem denúncia com notícia de jornal. E não. Dizem Felipe Magal suspeito de corrupção. Então você é convocado. Felipe Magal, você é suspeito de corrupção. Você tem um primo em Marechal Cândido Rondón. A notícia no dia seguinte: Felipe Magal já é imputado no caso de corrupção de... E aí você vai explicar de aqui a 4, 5, 6 anos, se puder, que você não tem primo em Marechal Cândido Rondón, que o máximo que você chegou foi a 4 ponches, mas nunca chegou até lá. Mas até lá você vai ser sacrado. É provável que você tenha uma prisão preventiva, porque se fez com dezenas de companheiros e companheiras na Argentina. A companheira Milagro Sala, uma indígena negra bem do norte argentino, é uma companheira que já faz 2014 dias que está presa, 2000, com preventivas. É ilegal em qualquer país do planeta fazer isso. É ilegal em qualquer país do planeta. 2014 dias.
Quase 7 anos.
Então, e assim, quando termina um processo, o governador da província, do estado onde ela está, ele entra com outro processo. Então, está de processo em processo. E está assim até o dia de hoje. E isso é ilegal em qualquer condição. Mas na Argentina é possível porque tem um poder judiciário. Um poder judiciário que é interessante na República. Não? Depois de que nós resgatamos a democracia na América Latina, mal que mal, o poder legislativo se democratizou. Você pode escolher, o poder executivo se democratizou. Você pode escolher, né? Algumas vezes escolhe uma coisa, outras escolhe outra. Mas o poder judiciário, não. O poder judiciário, e se você vê os nomes do poder judiciário, vai ver que quase é hereditário isso, salvo algumas exceções.
Sim.
Então o poder judiciário é um poder que entrou com concurso e nunca mais sai desse lugar. E é julgado pelos pares, né? Não há uma intervenção pública de nenhum lugar. É tão irrisório que eles mesmos podem dizer quanto ganham. É a única, é como se os professores se reunissem na escola e dissessem: de aqui para frente nosso salário é tal. Bom, se os juízes podem decidir qual é o salário, os professores também poderiam decidir, os policiais poderiam decidir qual é o salário, não? Então eles têm uma série de privilégios, literalmente, privilégios. Eles decidem quanto é seu salário, decidem quantos são os benefícios que eles obtêm. Os controles são internos, não há intervenção eficaz do exterior. Quer dizer, são do século XVII.
Sim, são amigos... São amigos do clube de golfe que resolvem ali, né? Amigos do clube. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.